noite. Compartilhe este link. Convida outros. Vamos pensar sobre a igreja. Como ser igreja segundo o modelo de Jesus. Como ser cristão segundo o modelo de Jesus sem ser intolerante. Que tal? Como você acha esse tema? Como ser cristão segundo Jesus sem ser intolerante. Algo interessante que nós podemos aprender com Jesus. Será que ele nos ensina alguma coisa? Será que ele nos dá um modelo como agirmos diante do novo, diante daquilo que está nos convocando a pensar? Boa noite para você. Meu nome é Miguel Aguilera, sou professor, já fui pastor, mas fui banido do pastorado por ser amigo de gays. Por incrível que pareça, tá? Isso acontece. Mas a gente continua pensando e querendo fazer a vontade de Deus, que é o mais importante. E a vontade de Deus é isso aí, tá? De nós fazermos aquilo que o Senhor deseja, sem nos importar o que o ser humano, as pessoas podem falar. Você pode fazer a sua pergunta também, se achar interessante perguntar alguma coisa, mas nós queremos, nesta noite, falar sobre essa questão. Como ser cristão, segundo Jesus, sem ser intolerante? Essa é a nossa pergunta do dia de hoje. E nós queremos toda quinta-feira trazer um tema sobre exatamente essas questões que estão atingindo o nosso Brasil, com questões, com perguntas, principalmente hoje, com essa pandemia, nós temos um tempo a mais para pensarmos igreja, sermos cristãos verdadeiros diante daquilo que Deus tem nos chamado a fazer. Eu quero convidar você a participar conosco, fazendo sua pergunta, colocando aí nos comentários, podemos responder aqui ao vivo, mas eu gostaria que você compartilhasse este vídeo com outras pessoas, porque creio que esse é um tema importante. Como ser cristão, né? Segundo Jesus ensina, ou ele fez, andou nas ruas da Palestina, e sem ser intolerante. Então, será que é intolerante? Jesus foi intolerante? Quando que ele foi intolerante? Como que ele foi intolerante? O que que ele atacou? O que que ele criticou? O que que ele mostrou para que nós também fôssemos ou praticássemos como ele fazia? É importante a gente pensar nesse tema, e a vantagem que nós temos hoje é que o Facebook, o YouTube, fica gravado e você pode acessar e assistir. E eu quero, nesta quinta-feira, então, à luz daquilo que a Bíblia mostra na figura de Jesus, no modelo de Jesus, eu quero colocar aqui, compartilhar um pouco daquilo que a gente pode entender nas Sagradas Escrituras. É importante você saber. Se você é um seguidor de Jesus, alguém que admira Jesus, ou mesmo um cristão, um evangélico, protestante, se você quer ser intolerante ou não, isso não é importante. O importante é saber o que Jesus faria no dia de hoje, diante de tudo isso que está acontecendo. E para isso, nós temos que procurar histórias que na Bíblia nos mostra como Jesus agiu. Então, por exemplo, hoje, se entrasse um homossexual na sua igreja, ou um travesti, qual seria a sua postura. Qual seria a postura ou a reação do auditório, das pessoas que estão? Se você estivesse pregando e chegasse alguém, um homem, por exemplo, vestido como uma mulher, ou, ao contrário, uma mulher vestida como um homem, uma lésbica, ou chegasse uma pessoa com síndrome do pânico, assustada, ou mesmo até um bêbado, como muitas vezes acontece, como que nós reagimos? Como que o cristão deve reagir? Ou chegasse alguém, como já alguém fez uma experiência, chegou vestido de mendigo e com uns odores, um cheiro nada agradável, e se sentava no meio da igreja e as pessoas empurravam, saíam do lado. Como que nós devemos agir? Se chegasse alguém procurando, por exemplo, o auxílio. Inclusivamente hoje, quando às vezes né, nós vemos uma sigla, por exemplo, um arco-íris LGBT ou qualquer outro grupo, ou qualquer pessoa que seja diferente de nós, como que nós estamos agindo? Como será que Jesus iria agir? É por isso que eu quero te convidar a que você compartilhe esta meditação, não vai ser longa, e nós vamos procurar, então, na história de Jesus, alguém que não era bem aceito, ou alguém que era impossível que Jesus falasse com essa pessoa. Ou era improvável, melhor, que esse alguém falasse com Jesus. Então, nós vamos aprender nesta noite como nos relacionarmos com os diferentes. Eu creio que a igreja chamada, ou melhor, nem chamo mais de igreja, eu creio que a religião evangélica brasileira, um sistema religioso que tem abafado o evangelho. Eu digo isso porque eu fiz parte desse modelo e por muitos anos atrás eu tenho tentado não mudar o modelo, mas mudar o máximo de pessoas, que Deus mude essas pessoas, o máximo de comunidade. A minha pregação é uma pregação de mudança, de ensino de mudança. Aliás, eu quero te falar, eu fui retirado do pastorado numa pequena missão exatamente por me aproximar, ou tentar me aproximar da LGBT. E não foi agradável ao sistema, à diretoria, e eu fui retirado do ministério pastoral daquela comunidade. Então, isso é muito comum, não é algo que aconteceu ou acontece em séculos passados. Não, isso aconteceu um mês e meio atrás. Então, é importante você saber de que as coisas, a intolerância, ela existe. Então, mas como que eu e você devemos agir? Como que eu devo agir? Tirar o sustento de um pastor, deixar sem sustento, ou sem comunidade, sem pastoreio, ou afastá-lo do seu grupo de pastores, por exemplo, se acontecer. Então, nós precisamos ver o que Jesus faria. Nós não dizemos, nós falamos que somos representantes de Jesus. Mas será que estamos agindo? Esta igreja está agindo como representante de Jesus? Essa é a minha preocupação, esse é o meu desafio. Saber de que eu e você, ou a igreja de Jesus, está realmente cumprindo essa ordem de Jesus, de que Jesus veio para servir e não ser servido, para dar a vida em resgate de muitos, e não viver a boa vida no sentido hedonista do prazer, do gosto de ver o outro ferido, angustiado, e você, ou melhor, a igreja pisar. Então, eu amo a igreja de Jesus Cristo, que por uma circunstância eu faço parte de uma denominação, mas eu questiono a minha prática, ou a práticas denominacionais, não somente da minha denominação, mas de quantas denominações existem na chamada religião evangélica brasileira. Eu prefiro ser chamado um discípulo de Jesus, no lugar de cristão, nem pastor, já me coloco no meu Facebook. Por quê? Porque realmente a igreja evangélica brasileira, que eu chamo de REB, né, R-E-B, Religião Evangélica Brasileira, tem escandalizado. Os jornais estão sendo ocupados por assassinatos, por lucros, por uma bancada evangélica corrupta, por um centrão cheio de evangélicos, enfim. E não somente a direita, a esquerda, o centro, todos estão. Veja bem, quem foi preso dos governadores, pastores, líderes religiosos, pessoas que estavam nessa igreja, Eduardo Cunha, Garotinho, questionando o trabalho de Benita da Silva também, embora ainda não se sabe de nada. Então, nós estamos em um sério problema ético. Nós estamos em um sério problema ético. Desta maneira, então, nós precisamos rever o que Jesus faria com os diferentes. E a melhor história para este início de conversa é João capítulo 4, Jesus e a mulher samaritana. A mulher e Jesus era o lugar e as pessoas mais improváveis de conversarem. Você se aproximaria de um bêbado, de uma prostituta, de um travesti na rua? Eu me aproximaria? Talvez não, porque seria julgado. Como que um pastor pode fazer isso? Mas vamos pensar em Jesus e a mulher samaritana. Em primeiro lugar, quando nós observamos como Jesus fez, ele nos ensina realmente como nós tratarmos os diferentes. Observe bem o texto. Você pode ver isso na Bíblia e talvez você já tenha escutado muita pregação sobre o assunto. Mas eu quero olhar de outra perspectiva. Eu quero olhar do relacionamento de Jesus com esta mulher samaritana. Nós hoje podemos falar com uma mulher na rua. Nós hoje temos um relacionamento aberto com pessoas. Mas nos tempos de Jesus não era assim. O texto é claro que diz aqui. Primeira coisa que ele mostra que Jesus estava cansado. Resumidamente, havia todas as impossibilidades de Jesus falar com essa mulher. Vou numerar algumas, ou todas. Primeiro, ele estava cansado. Segundo, ele estava com sede. Terceiro, homem e mulher, naquele tempo, não se falava nas ruas. Se a mulher fosse casada, o marido poderia pedir o divórcio ou acusar de adultério. Quarta razão que Jesus não podia falar com essa mulher, ela era samaritana, e o próprio texto diz que o samaritano não se falava com os judeus. E quinto, parece que essa mulher tinha uma vida um tanto complicada, e Jesus é o santo de Deus, o homem sem pecado. Cinco razões para que Jesus não falasse com a mulher samaritana. Mas ele falou exatamente com esta mulher. Com esta mulher que, ou no caso, Jesus não tinha uma razão pública, uma razão, uma justificativa à luz da sociedade, à luz da religião judaica, à luz da religião samaritana. Jesus não tinha nenhuma razão para se aproximar desta mulher. E exatamente Jesus faz isso. Quebra, rompe todos os prejuízos, os preconceitos. A partir desse momento, Jesus se mostra como alguém que não é intolerante com o diferente. É isso que nós, cristãos, chamados assim, pregadores, pastores, líderes, devemos fazer. Quantas vezes eu fui criticado por me aproximar do diferente? Quantas vezes você... O que aconteceria se alguém se aproximasse numa rua qualquer? De uma prostituta, de um travesti, de um homem traficante? Então, é exatamente o que Jesus fez. Todas as possibilidades de se aproximar desta mulher, estavam sendo negadas pela sociedade neste momento. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos ver. Que Jesus se aproximou de alguém que diante da sociedade era desprezado, no caso a mulher desprezada, e não havia circunstância nenhuma para falar. A segunda coisa que eu vejo em Jesus, que quando ele se aproxima, quando ele rompe estas barreiras, a segunda coisa que eu vejo em Jesus é que ele faz uma coisa que nós dificilmente fazemos. Ele pede para esta mulher água, dá-me de beber. Diz o texto no capítulo 4. Lá no capítulo 4, ele diz para que, ou melhor, ele diz que ou pede água a esta mulher samaritana, exatamente tendo sede, o melhor que poderia, lógico, pedir era água. E o que ele fez, como era necessário por aquele lugar, ele diz, dê-me um pouco de água. E o seu discípulo não estava. Veja bem, nem outros homens estavam presentes. Ele e a mulher sozinhos, e ele diz, dê-me um pouco de água. A segunda coisa que Jesus faz e que eu e você precisamos aprender é que nessa mulher ele viu algo que ele precisava. Ele confessa que ela tem algo que ele precisa. Nós sofremos de empáfia, de orgulho, de soberba, porque nós queremos ser Deus, nós temos Jesus como nosso Senhor, e nós sentimos dono da verdade e a bola, a cereja do bolo. Jesus disse, olha, mulher, você tem o que eu preciso. Isto é, aquela mulher que era inimiga, que era pecadora, que não podia falar com ele, que era samaritana, essa mulher para Jesus se tornou importante. E nós escolhemos como sendo pessoas importantes os nossos iguais, os diferentes não. Mas Jesus faz exatamente o contrário que eu e você fazemos. Ele diz, olha, você tem o que eu preciso. Dá-me de beber. Se você tivesse que escolher entre um profissional experiente, capacitado para uma cirurgia do coração, que é um espírita, um homossexual assumido, e um cristão que sem experiência, qual dos dois você escolheria? O com a experiência, que é espírita, candomblicista, umbandista, ou cristão que é sem experiência? Talvez você escolheria o cristão, não sei. Mas a nossa tendência seria, não, ele não é crente. Eu prefiro crente. Mas é aquele outro de experiente. Veja o que Jesus faz. Uma mulher ali dizendo, ouvindo de Jesus, dá-me de beber, estou com sede. É isso que Jesus faz. Quando rompe as diferenças, quando rompe os prejuízos, os preconceitos, ou a xenofobia, o ódio de estrangeiro, como era costume, né? Neste momento é um momento xenofóbico que está sendo quebrado. Quantas vezes eu já ouvi que eu deveria voltar para a minha terra, que este não era meu país? E eles são líderes, são pastores que falam isso para mim. É xenofobia. Mas aqui Jesus está rompendo exatamente isso. A xenofobia, ou o etnocentrismo, a superioridade, neste caso, como se sentiam os judeus. Quando você pesquisa o relacionamento dos judeus e samaritanos, você vai observar uma dúzia de razões, porque eles se odiavam. 400 anos antes, muita morte, muita luta entre eles. A história dos samaritanos e judeus está cheia de revolta entre ele, de crítica, de xingamento, de prejuízos, de ódio religioso. Mas é nesta mulher, odiada pelos judeus, rejeitada pelos judeus, é que Jesus se aproxima e lhe diz: olha, você tem o que eu tenho. Interessante. Que legal ter Jesus. É assim que a igreja deveria ser. Mas no lugar de construir pontes, nós estamos construindo muros. Graças a Deus, pelo menos nesses 40 anos, eu somente vi duas igrejas onde os travestis entravam à vontade. Eu tive o privilégio de ter na fileira da frente pessoas com essas características e era reconhecido como pessoa que frequentava aquela comunidade. Mas imagina, durante 40 anos, somente duas igrejas, dois templos, ou duas comunidades, é muitíssimo pouco. É muito desprezo. E quantos deles não passam na nossa frente, e quantos deles não passam na frente dos nossos templos, e eles têm ojeriza, medo, pavor de entrar em uma comunidade. Aliás, quando eles se reúnem nas suas comunidades, nos seus cultos, nas suas igrejas, é um grito, é uma crítica à nossa igreja. Eu não estou dizendo que eles têm que se tornar membros, não estou dizendo, não estou tratando isso. Esse é outro departamento. O que eu estou dizendo é que eles têm que ter acesso, acolhimento. Todas essas pessoas, sejam LGBTs, sejam panicosos, sejam pessoas com problema psiquiátrico, endemoniados, bêbados, alcoólatras, que sofrem com o problema do crack. Quanto dinheiro nós gastamos em construções suntuosas, faraônicas, e quanto nossos brasileiros sofrem por estes problemas sociais. Pensava somente nos céus. Mas Jesus diz a esta mulher: você pode me dar de beber? Essa é a segunda coisa. A terceira coisa, que o diálogo se estabelece com Jesus, e ele continua, então, conversando com esta mulher, e esta mulher diz: olha, eu não tenho como jogar o vaso, a jarra para tirar água, o poço é fundo. O mais interessante é que Jesus vai tomar água desta mulher. E a religião judaica ensinava de que quando você bebia alguma coisa ou comia alguma coisa entregue por um samaritano, você era considerado impuro. Olha, diante da religião, a terceira coisa é que Jesus corre este risco. Se Jesus toma, não diz o texto que tomou, mas se tomou, ou se tomasse da água, ele, diante da religião oficial, ele era considerado impuro. Ele não poderia entrar no santuário, no templo. Ele teria que ser purificado. Mas ele arriscou as críticas e ele se tornou impuro se tivesse tomado água, porque esta era a prática judaica daquele tempo. Mas a ele não lhe importou isso. O que ele queria era tratar essa mulher, tratar a vida dessa mulher, como a história vai completar. É por isso que, se eu e você queremos ser tolerantes, segundo Jesus, precisamos examinar esta história, os personagens, e dizer para Deus que somente pelo Espírito Santo nós poderemos conseguir fazer. Porque nós somos duros de coração. Nós somos incircuncisos de coração, diria Estevão, e duros de serviço. É por isso que é importante nós olharmos Jesus. Jesus hoje é visto como um homem belo numa cruz, quase nu, de belos olhos azuis, mas as suas histórias não são vistas como uma realidade histórica, dos prejuízos, das barreiras que ele rompia, dos costumes, das tradições que ele quebrava, porque para ele a pessoa era mais importante que a religião. A pessoa era mais importante que os dogmas. Dogmas não levam para lugar nenhum. Dogmas servem para atrapalhar muito mais do que ajudar. O único caminho, como disse o próprio Jesus, é ele. E o único modelo, como disse o próprio Paulo, é ele. Nós temos tornado o evangelho de Jesus em um sistema moralista de faz e não faz, não se aproxime, não ande com aquele, não fale com aquele, se afaste disso, se afaste daquilo, enquanto Jesus fazia o contrário, ao ponto que ele falavam os religiosos, os líderes religiosos, os pastores daquela época, olha, ele é comilão e beberrão. Ele come com os pecadores. Jesus é diferente. Jesus serve para o século XXI, serviu para o século I e para todos os séculos. E dentro de cada século, o modelo Jesus, ele teve respostas para pessoas e teve resposta para os questionamentos da vida. E não somente para levar para o céu ou libertar ou ser livres do inferno. Basta o inferno que nós vivenciamos hoje, não somente pela pressão social, mas até pelo calor. É por isso que é importante nós enxergarmos Jesus com os outros olhos, não somente os olhos da fé, mas os olhos que veem a realidade histórica do texto, os olhos que veem a realidade presente do texto. E trazer esse Jesus para o dia de hoje e mostrar que esse Jesus está vivo, não fisicamente, mas a sua mensagem, a sua prática, o seu fazer, a sua teologia prática, o seu envolvimento com os mais necessitados está vivo hoje, através daquilo que deveria ser a Igreja de Jesus Cristo. Que, como já disse, a religião evangélica brasileira está crucificando novamente. Porque somos chamados para nos afastarmos do mundo, não para transformarmos o mundo. E transformarmos o mundo não como nós queremos, não necessariamente para que entre nas nossas comunidades. Se assim for, Deus vai fazer a obra. Deixe o Espírito Santo agir. E Jesus, então, arrisca ser impuro, porque ao beber, como eu disse, desta água, tomar deste jarro, desta samaritana, ele seria condenado como impuro. Assim como ele deveria ter sido condenado como impuro quando tocou nos leprosos, porque a lei religiosa do seu tempo falava isso. Mas ele não se importava. Ele queria fazer a obra do Pai. Ele queria fazer aquilo para o qual ele veio. Que Deus te abençoe nesta noite. Que Deus te dê graça, muita graça nesta noite. E na próxima semana vamos continuar vendo esta mulher. Na próxima quinta-feira eu quero convidar você para estar aqui comigo às 8:30. E por 30 minutos, aproximadamente, não mais, eu quero compartilhar com você. Na próxima semana, vamos ver esta mulher samaritana e vamos ver como que as mulheres um dia se tornaram pastoras. Termo que muitos odeiam falar. Olha, essa mulher foi pastora, se tornou uma pastora. Não neste caso, a samaritana, mas as mulheres hoje sendo levantadas como pastora. Por quê? Porque Jesus veio colocar a mulher nesta nova criação chamada igreja, para ter o lugar que ela mereça. E esta foi a primeira mulher que recebeu algumas coisas que nós vamos ver na próxima semana. Como Jesus valorizou a mulher é neste diálogo. Não a transformou numa pastora, mas a transformou em alguém que iria transformar uma cidade. Que Deus te abençoe. E nos encontramos na próxima quinta-feira. Às 20:30, aqui no no nosso canal Graça Digital no YouTube e no Facebook, ou na minha página. E segue-me no Instagram. Coloca ali seu comentário, a sua pergunta, que no, na próxima quinta-feira estarei respondendo, se assim tiver alguma pergunta. Que Deus te abençoe. E na terça-feira também estamos aqui falando e acompanhando Jesus na cidade. Terça-feira, às 20h30, Jesus caminhando na cidade. E quinta-feira, às 20h30, como ser cristão segundo Jesus, sem ser intolerante. Que Deus te abençoe e nos encontramos no nosso próximo encontro. Fica na graça e na paz de Jesus. Amém.